Bom dia. Notícias Agrícolas está no ar mais uma vez, agora, pouco antes de almoço, para tratarmos da questão ainda relativa à pecuária, a crise que está envolvendo esse setor há muito tempo. Venham comigo, então. Nada melhor para olharmos essa situação envolvendo os médios e pequenos frigoríficos que Péricles Salazar, presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos, e tendo em vista ainda alguns sinais preocupantes em relação às novas plantas que foram reabertas ao longo do segundo semestre de 2017 e até mesmo nesse primeiro trimestre de 2018, tendo em vista o mercado que foi talvez superestimado e agora ainda não responde pelo lado do consumo. Então vamos lá falar com Curitiba, Péricles Salazar, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Então, Péricles, você viu a minha abertura aí. Sexta-feira, conversando com Edio Brunetta, do Grupo Itaquerê, um grande grupo fornecedor lá do Vale do Araguaia, com base em Primavera do Leste, ele alertou para algumas situações que pecuaristas estão sentindo no relacionamento com os grandes frigoríficos. Ele citou o caso, por exemplo, do JBS, que embora voltou a comprar, mas continua nos 30 dias. O Marfrig tinha passado a pagar com à vista e voltou aos 30 dias, o que significa que está um mercado curto. Goiás parou de buscar boi lá na fronteira com Mato Grosso, que antes compensava pela distância curta, compensava o ICMS e parou porque o mercado não está respondendo. E nós vimos aí uma grande reabertura de plantas, algumas das quais nós abordamos aqui, o frigol no Mato Grosso, no Pará, planta do Minerva, o frigorífico Pantanal, Redentor, etc. Então, a pergunta, Péricles, é a seguinte: tem uma capacidade de abater maior do que antes, né? Mas essa capacidade talvez não esteja tendo a rentabilidade, a margem suficiente para um mercado muito ruim ainda. Como que a Abrafrigo está enxergando essa situação, Péricles?
Veja, a gente está vendo esse mercado, a atual estrutura de mercado, com muita preocupação, porque há hoje um superdimensionamento dos abates nas plantas e o mercado consumidor não absorve tudo isso, né? Absorveria caso nós pudéssemos exportar, continuar exportando para a Rússia, Estados Unidos, que foram mercados que fecharam. Outros mercados que não compensa, porque o preço lá fora está o mesmo que o preço interno, e aí não compensa. Então, é uma questão multifatorial que envolve aí essa atual estrutura mercadológica, né? Houve um problema com a JBS no passado, diminuiu o abate, diminuiu a produção, e as demais empresas, na busca de ocupar o espaço, também ampliaram e novas plantas foram abertas. E com o retorno da JBS aos seus níveis normais, evidentemente que não cabe todo este montante de produção no mercado doméstico e no mercado internacional. Então, há necessidade do setor pensar, refletir sobre o que fazer nesse momento, até porque a coisa tende a piorar ainda mais, em função da suspensão das exportações para a Europa de aves. Vai haver uma super oferta de aves no mercado interno, o preço do frango vai diminuir, isso vai puxar o preço da carne para baixo, e puxando o preço da carne para baixo, também vai puxar o preço do boi para baixo. Então, é uma situação que todos nós temos que refletir conjuntamente.
Naturalmente que há outros fatores, nós vamos vê-los aí ao longo dessa entrevista. Mas citando o caso da JBS, quando as plantas, as empresas resolveram retomar algumas plantas, algumas novas unidades, Péricles, elas não dimensionaram direito a possibilidade de que a JBS não pudesse mais voltar aos níveis anteriores, ou elas acreditaram em um mercado que, a rigor, já não estava bom? Foi um erro de avaliação? Naturalmente que cada um sabe de cada situação, né? Mas você, com a sua experiência, como que você analisa essa corrida que todo mundo foi para o mercado, Péricles?
Olha, eu diria assim, houve realmente um acréscimo de abate, aumento de plantas. O que ocorre nesse nosso mercado é que as empresas pensam muito no curtíssimo prazo, no curto prazo. Quando aconteceu o vácuo que se abriu da diminuição na produção por parte da JBS, as demais empresas ampliaram seus abates, seus níveis de produção, para ocupar esse vácuo, esse espaço existente. Para surpresa nossa, vamos dizer assim, para surpresa do Brasil, a JBS conseguiu se recuperar e ela voltou aos níveis anteriores de produção. Aí cada empresa sabe o que faz, são pessoas também muito experientes, e agora é preciso repensar e ver o que fazer dentro de cada planta.
Perfeito. E, Péricles, há risco, do ponto de vista concreto, de solidez e de manutenção dessas plantas? Porque se as empresas estão nos patamares que elas estavam antes, mas carregando novas plantas, ou seja, um custo operacional, necessidade de manter capacidade produtiva, geração de empregos, impostos, etc. Quer dizer, há risco concreto, Péricles?
Olha, não é a primeira vez que o segmento atravessa crise como essa, né? Muitas outras crises já se passaram e o setor permaneceu aí. Lógico, com algumas baixas e algumas novas entradas de novas plantas, mas o setor tem um potencial muito grande. É preciso pensar que o setor da bovina cultura de corte do país possui empresas sólidas, né? Empresas que têm uma estrutura muito forte e que já passaram por diversas crises. Não é a primeira. E eu, a Abrafrigo, espera que essa crise seja brevemente superada.
Perfeito. E o que a Abrafrigo tem pensado, tem tentado conversar com o setor, com a sua base e com outras e com outros agentes desse mercado? E o que está sendo tentado fazer, Péricles?
Olha, há aí uma conversa entre nós, né? Nós conversamos com várias pessoas, com vários frigoríficos, e todos eles se conversam entre si. E nós, então, aqui, preocupados com essa situação, resolvemos tomar a dianteira e propor uma reunião para discutir o mercado, para discutir o que fazer daqui para frente. Fiz essa proposição, inclusive, para o representante da BIEC, e estou aguardando a resposta dele.
Perfeito, ou seja, seria a Abrafrigo tentando falar com a BIEC e tentar ver pelo menos um denominador comum para essa situação, né, Péricles?
Alertar todo mundo que desse jeito não é possível, né? Continuar, que o mercado não comporta esse excesso de produção. Agora, é preciso que nós nos juntemos também, e este também é o objetivo da reunião, é que nós possamos abrir novos mercados, trabalhar para a Rússia, trabalhar Estados Unidos, abrir novos mercados, ampliar as exportações para a China e abrir, habilitar novas plantas para a China. Né? Este é um objetivo comum, tanto nosso quanto da a própria BIEC. Então, nós buscando mercados externos, e trabalhando juntos para a abertura desses novos mercados, isso é muito importante.
Agora, você fala em mercados, Péricles. Há sempre, nós já conversamos aqui com você, quando, de alguma maneira, você comentava com uma certa crítica a questão dos recebíveis de exportação do ICMS, que acaba não chegando para os médios e pequenos, que não são os grandes exportadores. Mesmo assim, você acha que abrir no mercado e esses recebíveis sendo praticamente de domínio dos três principais grupos, você acha que sobraria oportunidades para os médios e pequenos frigoríficos, Péricles?
Sempre tem novas oportunidades, né? Sempre tem. Evidentemente que as três grandes empresas, a Marfrig, a Minerva e a JBS, dominam o mercado exportador brasileiro. Mas basta a gente dar uma olhada nas estatísticas de exportação que vamos ver que as médias empresas estão presentes também lá, vendendo para diversos países. Essa é uma questão que não se muda assim, de repente, né?
Uhum.
Agora, é preciso realmente que nós tenhamos a inserção de um maior número de plantas de tamanho médio nas exportações para a China, que é um grande mercado.
Uhum.
Agora, houve a notícia semana passada de que os chineses viriam aqui no mês de maio para fazer uma auditoria do sistema e visitar algumas plantas, e agora já há uma notícia que eles suspenderam a visita, que estariam vindo em julho, em junho ou julho.
Uhum.
Então, o trabalho que temos que fazer é exatamente buscar mercados externos, né? No momento que nós saímos juntos, tanto a BIEC quanto a Abrafrigo, para abrir o mercado para novas plantas e oportunizar para as médias empresas, isso vai ser excelente para todo mundo.
Uhum. Péricles, você falou da China, que adiou talvez a visita e não sabemos por quê. Mas conversando esses dias aí por conta da crise do frango com a União Europeia, conversando com o Pedro Camargo Neto, né, que você conhece, já foi negociador brasileiro, naturalmente, e ele criticando essa reincidência brasileira, por mais que haja um protecionismo, né, europeu, ele falou bem taxativamente, falou, Giovanni, nossa credibilidade está em xeque, vai arrastar e está arrastando todo o setor e vai sempre ter um efeito cascata em outros mercados. Quer dizer, aí ele, naturalmente, ele comentou a questão dos Estados Unidos, que levou-se um tempo para abrir aquele mercado e não durou nem 3-4 meses, foi fechado abruptamente. Ou seja, é o mercado. Ah, e agora, com essa questão do frango, é muita frente de batalha internacional para o setor ter que lutar, né, Péricles? Para todo quanto é lado, tem problema, né?
Veja, o que eu penso sobre isso é assim, o Brasil se tornou um grande player no mercado internacional, tanto na área de bovinocultura quanto na área de frangos, né? O suíno também está exportando razoavelmente bem. Quando você alcança um status desse, de um player importante no contexto internacional, isso incomoda os outros países, né? E aí nós temos que estar preparados para a guerra comercial. Eu vejo que, não obstante alguns erros, né, que nós cometemos aqui, que foram motivo da Operação Carne Fraca, depois mais dessa Operação Trapaça, que aconteceu recentemente, eu vejo que por trás de tudo isso, há um desejo de restrição comercial por parte da União Europeia para bloquear as importações do frango brasileiro. Não há dúvida de que este objetivo por parte dos europeus está por trás dessas medidas que eles tomaram recentemente. Então, o que falta para nós, Brasil, e que eu entendo, que eu sempre tenho defendido isso, é uma maior união entre nós, internamente. Uma maior união entre as entidades. Vamos falar quais são as três grandes entidades do setor. A Abrafrigo, a BIEC e a BPA, junto com o governo, junto com o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério das Relações Exteriores, nós estamos conversando mais de perto, avaliando esses mercados, discutindo as possibilidades. O que falta é união entre o setor privado e o setor público para que nós possamos permanentemente avaliar, diagnosticar, corrigir erros, fazer planejamento de médio e longo prazo para as exportações. Infelizmente, nós atuamos apagando incêndio. Não fazemos um planejamento conjunto, setor público e setor privado, das exportações. E é isso que falta, no meu entendimento.
Perfeito. Péricles, para concluir, eu queria voltar um pouquinho só um dado que me ocorreu aqui. Falando ainda da questão dos médios e pequenos unidades abatedoras aí de bovinos no Brasil. A gente vê que as margens dos frigoríficos em geral estão cada vez mais diminuindo, encurtando, por conta de um mercado de carne que não responde. E você já falou dessa concorrência aí também dos suínos, além da própria cautela do consumidor, suínos e aves também, né, digamos assim. Bom, e a gente vê em algumas situações, em alguns mercados, a gente fala regionalmente com vários interlocutores, que os médios e pequenos acabam tendo que dar sempre um pouquinho a mais, um certo ágio na região, referência CPEA aí para poder formar lotes, né? Isso aí também acaba tirando mais ainda a margem dos pequenos, né, e médios, né, Péricles?
Eu não entendi a pergunta.
Não, não.
Que tipo de ágio?
Ágio, um preço, tem que pagar um preço um pouquinho, às vezes R$1 ou R$2 mais alto do que a arroba média que se pratica em determinada região. Então a pergunta é assim.
Isso não existe?
Não existe?
Se existisse, estava todo mundo quebrado.
Não, é. Então é, eu queria ouvir
não
isso
tem,
de você.
Não tem como pagar R$2 a mais na arroba, acima do preço do mercado, não tem isso. O preço do mercado é definido pelas leis da oferta e procura. Evidentemente que cada empresa ajusta a negociação com o produtor. Mas o preço do mercado é o preço dado pelo conjunto dos atores que atuam nisso aí, tanto produtores quanto frigoríficos. Agora, quem é a empresa que vai pagar média, pequena, R$1 ou R$2 a mais na roupa do que o preço de mercado para formar lote? Não existe isso.
Não, é perfeito. A sua explicação, o seu argumento é válido. Apenas eu queria repercutir aquilo que alguns agentes regionais nos contam no seu relacionamento com os concorrentes de cada região, né? E, de fato, você tem razão. É difícil imaginar numa situação de mercado como essa, tendo uma empresa de médio porte tendo que arcar com uma situação dessa, né, Péricles?
Não tem como. Não inviabiliza completamente. Completamente. Basta nós analisarmos o histórico da relação entre o preço do boi e o preço da carne com osso. Vai ver exatamente que isso não procede, né?
Ok, perfeito então. Péricles, foi um prazer então trazê-lo novamente aqui mais uma vez para falarmos um pouco dessa situação, de como a Abrafrigo está entendendo as preocupações do mercado aí em relação a, vamos chamar assim, até a solvência de novas unidades desse mercado. E como você bem falou, o mercado é forte, ele precisa só ter um apoio institucional entre todas as entidades e o governo para que ele volte a abrir novos mercados e tirar o peso do mercado interno, né, Salazar? Esse que é o mais importante no primeiro momento, né?
É mais importante. E eu vou tornar a comentar aqui. É preciso que o setor privado e o setor público se encontrem permanentemente para discutir questões mercadológicas, principalmente de países, né, em relação à exportação. Porque cada país é uma situação específica. No exato momento, hoje, nós estamos vivendo um problema de CSI, de Certificado Sanitário Internacional, na questão da Arábia Saudita. Né? Nós não conseguimos ainda formatar um CSI capaz de atender às necessidades da Arábia Saudita. E é possível até que nós percamos esse mercado se não tivermos um pouco mais de agilidade lá dentro do Ministério da Agricultura. Então, por isso que eu digo, é preciso nós conversarmos permanentemente. Abrir um canal de comunicação entre o privado e o público para discutir mercados. Não discutir cotas, não discutir nada disso. Discutir abertura de mercado para o país. É isso que todos nós queremos.
Como você bem falou, você citou nominalmente uma união, uma conversa mais regular entre as três principais entidades do setor de proteína animal, né? A Abrafrigo, a ABIEC e a BPA. E, naturalmente, o governo e como grande negociador diplomático aí de relações externas, né, Péricles?
Exatamente. Essa é a defesa que eu sempre venho fazendo aqui, da necessidade de diálogo construtivo, positivo, para frente, olhando o planejamento de médio e longo prazo entre as instituições. É criar uma central de inteligência nesse nosso segmento da propina animal.
Perfeito, então. Péricles, então, muito bom dia para você. Ainda é 11h54, ainda dá tempo do meu bom dia. E tenha uma ótima semana pela frente, Péricles.
Muito obrigado, é o que eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Outro. repercutindo o que Notícias Agrícolas vem trazendo nos últimos dias, como na sexta-feira, entrevista com Eri Brunetta sobre o risco de novas plantas reabertas, sobretudo no Mato Grosso, plantas frigoríficas que estão sendo exigidas demais no mercado, que foi superdimensionado num vácuo que poderia ter sido deixado pela JBS, e agora o espaço não está dando para todo mundo, não. Né? E ele, o Péricles Salazar, presidente da Abrafrigo, defende que, de agora em diante, tem que se olhar mais o mercado externo, abrir novas frentes, novos compradores, discutir de uma maneira muito mais prática as barreiras, uma união entre as três principais entidades, a BIEC, a Abrafrigo e a BPA, junto ao governo, e tirar um pouco da dependência do mercado interno, que, segundo ele, tende a piorar. Notícias Agrícolas fica por aqui, voltamos logo mais para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil.